coisas. Quais queres? Coisas. Quais queres? Coisas. Quais queres? Quais queres? Coisas. Coisas. Quais queres?
Coisas. Quais queres? Bem-vindos de volta ao Coisas Quais Queres. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre mudanças. Existem pessoas que gostam de mudanças. Existem pessoas que não gostam de mudanças. Hoje a gente juntou uma pessoa que gosta de mudanças com uma pessoa que não gosta de mudanças para falar sobre mudanças. Estamos aqui hoje novamente com ela, Vicky Vaporub. Dá oi, Vicky!
Oi, Vicky! Cada vez mais tá ficando mais engraçado.
Será que a gente precisa se apresentar para as pessoas? Ah, se apresenta pra quem não te conhece ainda, cara.
Eu quero que você me apresente.
Vitória Gouveia. Gente, Vicky é minha namorada. Pra quem não sabe, a gente já gravou aqui outros episódios falando, inclusive, sobre o nosso relacionamento, que é um relacionamento não monogâmico, yeah. E ela também trabalha aqui na Dante Corporation, fazendo edição. Ela é a garota que edita este podcast. Ela edita vários dos meus vídeos. Não todos, mas vários dos meus vídeos que vocês veem. E ela tem essa função porque a gente divide o mesmo neurônio. Sim. E aí foi muito fácil dizer, amor, edita aqui, eu tô pensando nisso e naquele outro. Tu vai pegar, tu vai dar três, vou dar um triplo mortal carpado aqui e encaixar isso aqui nisso aqui. Aí ela entende exatamente o que eu quero e ela faz perfeitamente.
Nick V já tá feito lá.
É, hoje em dia eu largo na mão dela e faço o vai, amor.
E eu vou. É isso, essa sou eu. Acabou.
Não, é isso, é você aqui. Mas ela dança também, tá? Ela canta, ela é ventríloca, ela é drag queen, ela...
Sou na minha cabeça o quê?
Eu sou absolutamente todas essas coisas.
E mais, eu sou tudo.
Mas você é assim. Vamos se beijar. Tá. Então, eu sou uma pessoa que adoro mudanças. Na verdade, eu sinto uma necessidade intrínseca do âmago do meu ser, de dentro das minhas entranhas, por mudanças, por ficar mudando as coisas de lugar, por ficar mudando a forma de fazer coisas, por ficar mudando as coisas. E vi que...
Não. É isso. É isso que eu penso sobre mudanças. Não. Acabou. Vou embora. Já gravei o podcast, é isso.
É isso, galera. Foi ótimo. Esse foi um coisa que eu acho que é...
Não, mas é porque isso é uma forma de expressar que eu encontrei pra poder, tipo, uma resposta curta, sabe? Pra dar pras pessoas. Porque eu não necessariamente odeio mudanças, eu acho que isso é uma palavra muito forte. Uhum. E racionalmente eu sei que mudanças não são um pesadelo. Uhum. Mas elas definitivamente parecem um pesadelo pra mim por, enfim, várias razões que a gente entra já.
Então, vi que é a pessoa que odeia mudanças nesse podcast.
Eu vim aqui representar esse demográfico, mas... Eu não odeio, eu só sinto muito desconforto e tenho vontade de gritar e chorar.
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
Uhum. É isso que eu sinto.
Tá, o que que faz tu ter esse tipo de sentimento sobre mudança? O que que te faz não gostar de mudanças?
Eu sou uma pessoa que tem muito pouca tolerância a desconforto. Uhum. Acho que a gente começa desse lugar. O incômodo também é uma coisa que nem sempre ela tá, tipo, o incômodo tá sinalizado dizendo pra que ele tá vindo. Ele pode significar muitas coisas diferentes. Só que pra mim, sempre significa algum tipo de decepção. Uhum. E eu acho que qualquer mudança já ativa essa parte do meu cérebro que fica alerta pra decepção, sabe?
Como se mudanças estivessem diretamente ligadas a situações desapontantes.
Isso. Tipo assim, a coisa da caipirinha. Gente, vamos lá.
Do nada uma caipirinha.
Não, você sabe do que eu tô falando.
Eu não tô lembrando não.
Sabe? Vamos lá.
Vai.
Eu sou uma pessoa que tá num restaurante...
Lembrei. Vai, pode falar, vai. Eu lembrei. Vai, pode falar.
É porque a gente fala muito sobre isso. A gente ri muito dessa situação. Mas enfim, a linda que é... O que acontece quando o Vicky vai pra um restaurante, sei lá, à noite, vai tomar um drink? Aí tem lá a caipirinha no Como é o nome disso?
Cardápio.
Do cardápio, sim. Ai, eu esqueço as coisas também. Aí, eu vou, chego no garçom e faz, tem caipirinha de quê? Aí ele faz.
O garçom fala toda a cartela de caipirinha. Se a gente for num restaurante desses aí mais chiquezinho, faz. Que vai ter 30 tipos de caipirinha diferentes, ele vai falar todos.
Tem maracujá, tem maracujá, tem mercajá, tem umas diferentonas.
Morango, kiwi,
tem umas que mistura três frutos diferentes. Tem de macaíba, tem de carambola. Aí eu olho pra ele e faço, me dê uma de limão.
Ela sabe que ela vai pegar caipirinha de mão, mas todas as vezes ela faz o garçom falar absolutamente todas as caipirinhas que tem no recinto.
Que saco. Mas eu sei que você é um saco.
É engraçado, assim, ficou engraçado. Foi. Ao longo do tempo, mas...
A gente contando desse jeito também parece que eu sou uma pessoa insuportável que tá aí por aí no Recife, atrás dos garçons, pra encher o saco de todos os garçons possíveis. Qual a sua profissão? Garçom? Escuta aqui, deixa eu perguntar um negócio.
Deixa eu te perguntar sobre caipirinhas. Então, mas vai, continua.
Mas assim, eu foi uma coisa assim que eu fiz algumas vezes já na história desse relacionamento. E a gente ri muito sobre isso, só que isso acontece por quê? Vamos lá. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar no que eu sei que funciona. Tipo, em tudo, em todos os sentidos. E aí eu sei que eu gosto da caipirinha de limão, sabe? E aí eu tenho receio de que eu vá pedir uma caipirinha de outro sabor e eu não vá gostar. E a possibilidade de eu não gostar da caipirinha me incomoda muito.
E gastar este dinheiro pra... Não tem coisa pior do que gastar dinheiro pra
consumir um negócio que não é gostoso.
Bebida e comida ruim.
Que não agrada você, exatamente. Sim. E tem, claro, esse fator também, de que somos tudo pobre e a gente quer gastar nosso dinheiro com um negócio que é garantido. Mas isso também toca nesse lugar desse incômodo com o diferente, sabe?
Uhum.
O diferente assusta. O diferente é incerto, sabe? Entendeu?
Entendo. Pronto. Mas é exatamente isso que eu gosto do diferente. É o incerto, a incerteza dele.
Ai, super entendo também. E tem uma parte racional de mim que sabe disso. E que sabe do potencial que as coisas têm de ser incríveis. Uhum. Só que eu sinto, eu não sei, eu acho que é um jeito que meu cérebro encontrou de me proteger dessas decepções e desses incômodos todos. É, não mexe no que tá dando certo.
Sim.
Sabe?
Sim.
Então a caipirinha é de limão.
E acabou-se.
Nenhuma mais. Não tem possibilidade pra nenhuma. A possibilidade de pensar em outro sabor de caipirinha já me incomoda e eu já não quero nem pensar.
E isso é exatamente o oposto de, tipo, chega no restaurante, procura o que tem mais de diferente.
Isso.
Tipo, que eu não... Ah, tem coisas que eu sei que eu não gosto. Tipo, eu não gosto de manga. Me apedrejem se quiserem. Eu não gosto de manga. E aí, tipo, eu só não vou pegar se tiver manga. Mas, assim, o resto... Pode mandar. Eu vou querer sempre provar coisas diferentes. Se eu tenho um lugar que eu frequento muito... Eu vou tentar provar todas as coisas, os itens do cardápio, pois...
E dependendo do lugar que tu vai, tu até consome um negócio de manga. Que na...
Sim,
na...
Sim,
tu toma
verdade.
Aquele café que tem manga. Só...
É.
Mas assim, ele tem gosto de pêssego? Tem.
Tem.
Mas...
Por isso que eu tomo ele. Porque se tivesse gosto de manga, eu não tomava.
Tá vendo?
Mas sim, provei. Exatamente. Até o que é negócio que eu não...
manga.
Pra tu ver.
Eu vejo muito.
Eu não tinha nem pensado nesse lance de, tipo, realmente, tipo, você sempre pede a mesma coisa, eu sempre tento pedir
isso.
Um negócio diferentão. E eu acho que, mas no meu caso, o que me faz gostar de mudanças, tem muito isso de gostar de testar coisas diferentes.
Uhum.
O novo me empolga muito, porque eu vou enchendo o saco do velho. Eu vou enchendo o saco do que eu faço sempre. Pra eu me manter interessado em alguma coisa, pra eu me manter... isso é muito legal.
Muito, eu tava aqui pensando exatamente isso. Tava dizendo, vai, mostra teu CID pra gente.
Mas ainda mais agora, o episódio passado foi sobre isso, então isso tá muito super fresco. Mas isso é uma coisa que sempre foi presente na minha vida, assim, tipo, eu encho o saco das coisas, então eu tenho que estar sempre buscando coisas novas, porque eu vou encher o saco das coisas. Eu tenho dificuldade de assim como eu tive dificuldade de ficar muito tempo na faculdade estudando uma coisa só, assim como eu tenho dificuldade pra Eu tenho um... Ai, agora eu vou... Ai, meu Deus. Esse podcast não é sobre TDAH. Mas, enfim, eu tenho um tesão pelo novo. Eu tenho... Por exemplo, durante a pandemia, eu precisei... Houve uma necessidade que estava me cutucando internamente, completamente, de mudar os móveis do lugar, algumas vezes pintar a minha parede, porque eu estava convivendo muito com o meu quarto e eu estava começando a encher o saco do meu quarto. Então... É um negócio que eu preciso.
Uhum.
Eu sinto que se eu não ficar mudando as coisas, eu tenho... minha cabeça dá tilt. E assim, eu sempre fui uma pessoa que teve que mudar muito em várias circunstâncias. Tipo, eu morei, eu criança, morei em muitas cidades diferentes porque meus pais viajaram pra trabalhar. Eu mudei muito de escola porque, enfim, dentro dessas cidades eu nunca fiquei em uma escola só, eu mudei muito de escola. Eu sempre estive em movimento e eu sinto que... E aí eu não sei onde entra o costume com isso, ter pego o costume e gosto por isso, e onde entra o meu CID. Mas eu acho que as duas coisas andam de mãozinha dada, sabe? Nesse sentido. E sempre que eu mudei de escola, eu tentava mudar de personalidade também.
E você falhava?
Miseravelmente. Tu consegue, tipo, puxar da memória quais foram as maiores mudanças que tu teve que passar? Ou enfrentar? Tipo, é interessante pensar nessa escolha de palavras, né? Tipo, quais foram as maiores mudanças que você teve que passar? E quais foram as maiores mudanças que você teve que enfrentar? Porque quando a gente pensa em passar, a gente pensa em fechamento de ciclo, em...
Transições.
Transições, exatamente. Uhum. Mas quando a gente pensa em enfrentar, a gente pensa que isso... Já predispõe que isso é um desafio, né? E aí eu acho que entra até uma discussão aí sobre perspectivas, sobre a questão da mudança em si. Eita, que eu... Gente, eu juro que eu não faço uso de entorpecentes, mas agora eu senti como se eu tivesse brisadaço.
Não, mas aqui a coisa da mente de titânio. Ai. Não, a mente de titânio, ela tá 24 horas atirando pra todos os lados, assim, ó, toma conhecimento, toma insights. E assim, como eu me sinto, quando a gente tá gravando, assim, porque às vezes a gente faz até um mini roteirozinho, só que aí ele vai desenvolvendo, vai desenvolvendo, vai desenvolvendo. Quando você vê, ele chegou em lugares, assim, que você não nem tá nem participando mais do podcast, você tá só contemplando ali. Caralho, é verdade.
Não, e aí pra voltar também, pra fechar o arco, voltar, já não sei pra onde eu fui. Mas é isso, eu sinto como se, tipo, a pergunta pra mim fosse quais foram as maiores mudanças que você teve que passar, e a pergunta pra você é quais foram as maiores mudanças que você teve que enfrentar. Mas enfim,
meu
amor.
O que não quer dizer que você não teve que enfrentar mudanças também.
Algumas eu tive também, mas...
Porque...
É.
Né? Sim. Foi cada barra.
É. Mas conta aí, conta a tua história.
Então, a gente começa de um lugar... De que minha memória é péssima, então eu não vou estar conseguindo assim falar, ai, mudança tal.
Uhum. Porque... Começou ruim disso.
Uhum. E tipo, eu não fui uma criança, feito tu pelo menos, que assim, mudou de cidade, mudou, teve esse tipo de mudança. Eu nasci em Recife, eu moro em Recife
desde então,
desde que nasci, e acho que tipo, as mudanças... Mas, assim, significativas foi mudança de colégio, mudança de casa.
Dentro do mesmo bairro até, né?
Foi, rolou. Mas, assim, teve uma... É porque eu morava num bairro que era muito quieto. Era uma casa que ela era meio afastada da
civilização.
Era uma coisa assim, estrada de barro,
uhum.
Sabe? Palmeiras. E aí, eu lembro que eu não consegui dormir... Acho que um mês, assim, quando eu mudei de casa.
Pra um lugar mais
agitado.
Urbanizado, né?
Porque o barulho me incomodava muito.
Sim.
Você sabe qual é a minha relação com o barulho?
Total.
Eu sou uma pessoa que não é muito tolerante a barulhos altos. Então, quer dizer, barulhos altos ou barulhos específicos. Tem alguns barulhos pontuais, assim, que eu não suporto. Mas isso também é coisa que a gente entra melhor em outro episódio, outro dia. Lá onde eu morava era muito quieto, era muito tranquilo, sabe?
Uhum.
E aí... Eu me mudei pra uma avenida, e nessa avenida, que era muito movimentada, passava carro 24 horas por dia, e eu lembro que eu era muito pequena, mas assim, aquilo era um negócio que eu não conseguia entender, era um negócio que me incomodava muito e até me assustava um pouco,
uhum.
Porque me dava a impressão de a qualquer momento podia entrar alguma pessoa na minha casa,
sim,
sabe?
Você.
Tipo, me dava a impressão de que sempre tinha alguém ali, e aí, enfim, não foi uma coisa que eu consegui me adaptar rápido. Mas eu também, hoje em dia, quer dizer, eu lembro disso porque foi uma coisa que naquela época foi grande, mas eu não me lembro a sensação também direito. É interessante.
Uhum.
E também a mudança de escola que eu tive foi mudança de uma escola de bairro para uma escola particular muito grande e famosa na cidade. Que, tipo, meu pai fazia serviço de gesso e aí ele tava conseguindo fazer a empresa dele crescer. E aí ele conseguiu um serviço pra um dono de uma dessas escolas aí, grande de Recife. E aí ele fez troca de serviço.
Uhum, fez a permuta.
Isso, fez a permuta. Pioneiro. Trendsetter.
Uhum.
E aí eu tava numa escola de bairro que era, tipo, super pequenininha. O terreno era de uma casa mesmo, que foi adaptado pra virar uma escola. E aí eu fui pra uma escola grande e foi muito esquisito também. E, assim, tem o fato de que eu sou gêmea também. E aí, isso eu acho que é um fator apaziguador, sabe?
Sim.
Sobre certas. Outra, né? Exatamente, a gente sempre tava na companhia uma da outra. Então, essa adaptação da escola pequena pra grande, ela foi péssima, claro, mas assim, tinha certos aspectos em que eu não sentia tanto porque eu tinha minha irmã lá, sabe? Uhum. Mas aí também foi uma coisa que eu me lembro muito como uma mudança que eu enfrentei. Acho que é isso.
Então, e tu acha que de alguma forma essas duas mudanças específicas causaram impacto em tu pra tu se sentir assim sobre mudança como tu se sente hoje em dia? Tipo, tu acha que essas mudanças de casa e de escola geraram esse sentimento em você que perdura até hoje?
Eu não sei se essas em específico, velho, mas eu sei que, tipo, eu sempre fui uma criança muito medrosa. E medo pra mim, acho que sempre foi, talvez sempre vá ser, não sei, meu maior problema. Tipo, em relação a tudo. Se você tentar fazer um tracking aí das coisas que eu tô sentindo ou que eu já senti, você sair puxando o porquê daquilo que tá acontecendo, você sempre vai chegar em medo.
Uhum.
E é uma coisa que eu vi muito na terapia, principalmente no início, e que na minha infância era um grandíssimo problema, porque, já que eu tô falando aqui em podcast, a gente pode falar algumas verdades, né? E eu tinha pais muito negligentes em relação a isso. E eles sempre foram o tipo de pais que pediam pra criança calar a boca e continuar o que tava fazendo, sabe? Uhum. Tipo, vai assistir teu negócio, vai dormir, sei lá. E eu sempre tive muita paranoia na minha cabecinha de criança medrosa. Uhum. E aí eu não tinha, tipo, respostas. Sim. Pras questões que eu tinha, tipo, eu ficava me perguntando, tipo, eu vi alguma coisa no Fantástico falando sobre aquecimento global e eu não entendia necessariamente o que que tava acontecendo com o mundo, e aí eu achava que, tipo, eu ia dormir, ia entrar água na minha casa, ia inundar tudo e a gente ia, todo mundo morrer afogado, e aí eu ia perguntar pros meus pais e eles não, tipo, se importavam o suficiente pra dizer, ó, calma, isso não vai acontecer imediatamente, isso é uma coisa que daqui a anos e anos e anos, a gente tem que se preocupar com o planeta, sim, mas não da forma que você pensa.
Uhum.
E, enfim, eu, desde muito pequena, fui criando ansiedade em relação ao desconhecido.
Sim. A sua criancinha foi preenchendo as lacunas que faltavam dessas informações com paranoias naturais da infância.
Exatamente, exatamente. E aí, tipo, eu sempre fazia coisas também que, na minha cabeça, faziam sentido. Tipo, ficar checando se a casa tava trancada.
Uhum.
Porque eu ouvia muito carro passando. Parecia que sempre tinha gente ali. Sim. Que ia entrar alguém na minha casa.
Sim.
E parecia que as pessoas da minha casa não se importavam com a segurança da casa.
Uhum.
Aí eu ficava lá indo ver se os cadeados eram trancados, sabe?
Quando era uma simples conversa que poderia ter resolvido isso, né?
Exatamente, uma frase.
Sim.
Uma frase já dava, sabe?
Uhum.
E aí, enfim, eu acho que essa falta e essa minha relação com medo foi uma coisa que, tipo, criou um dano permanente. Uhum. Em mim, sabe?
Uhum.
E é uma coisa que, infelizmente, ela me faz tomar as decisões primeiro do que, tipo, a racionalidade das coisas. O medo sempre fala antes.
Sim.
E aí, eu acho que é desse lugar que vem um incômodo com mudanças, parando pra pensar.
Uhum. Faz todo
assim,
sentido.
Mudanças enormes, enormes, gigantescas eu não tive, sabe? Agora, traumas.
Aí ela coleciona. Porra. Eita!
E eu acho que também quando a gente fala de enfrentar, a gente fala sobre momentos difíceis. E a gente tava falando mais cedo, porque a gente tava conversando mais ou menos sobre pra onde que a gente ia levar aqui a pauta, e a gente falou sobre fatores que levam as pessoas a mudarem, sabe? E um deles foi luto, que eu levantei. Uhum. Porque a gente tava falando sobre momentos, assim, emblemáticos, né? E aí eu tava falando que luto é uma coisa que mexe muito com a pessoa, que a morte é uma coisa que tem esse poder, né?
Muito, muito grande.
E aí eu acho que isso foi uma coisa que na minha vida foi extremamente eu não sei qual palavra usar, porque foi muitas coisas, sabe?
Uhum. Eu sinto que o luto, ele causa uma fissura na gente. É uma fissura que ela é irreparável. Tem várias outras fissuras. Pensando nessa analogia com a fissura, ela é As fissuras na vida da gente, as mudanças na nossa vida causam fissuras, causam, deixam um impacto, deixam uma marca que vai ficar lá. A diferença é que, tipo, eu tinha levantado outros temas nessa relação e vi que trouxe o luto, eu tinha trazido términos de relações, que eles são bastante determinantes. As relações, quando a gente entra numa relação e quando a gente sai de uma relação, são sempre momentos muito marcantes na nossa vida. Quem era você antes e depois de entrar nesse relacionamento, e quem vai ser você uma vez que você sair desse relacionamento. E isso entra por vários lugares, assim, tipo, o que causou esse fim de relacionamento, foi uma desavença natural da vida, no sentido de, tipo, não houve um grande conflito, mas houve uma perda de interesse. Uhum. O que causou isso? O que mudou dentro desse tempo? Okay. Ou foi alguma merda que algum dos dois fez, e aí... Algum dos dois, dos quatro, dos cinco, sei lá, tanto faz, foda-se. Não vou entrar nessa pauta.
As pessoas podem ter um relacionamento.
Exatamente. Ai, meu Deus, como eles são. Mas, enfim, foi alguma merda que alguém dentro da relação fez, e isso muda muito. Isso causa uma fissura na pessoa que recebeu, que sofreu, e quem causou também. Assim, se a pessoa tiver algum mínimo de senso, né? Mas... E é sempre um momento de quebra, assim, muito grande. E... Outro momento que eu tinha levantado também era os fins de ano, porque os fins de ano parece que são... Os fins de ano são fechamentos de ciclo. Sim. Postos, assim, pra todo mundo. É um momento que todo mundo para, faz o balanço do ano anterior, cria expectativas sobre o novo ano. Então é sempre um momento de... E assim, por mais que a vida não mude tanto quando vira o ano, existe um lugar ali espiritual que você acessa toda vez que começa um novo ano. Agora o luto, e todos esses lugares, eles são lugares de o término, o fim de ano, o fechamento desse tipo de ciclo, uma saída de um emprego, uma entrada em um novo emprego, eles são uma janela pro novo, uma porta fechando aqui, outra porta abrindo ali, uma porta que você fecha atrás de você e tem um outro horizonte ali na frente, uhum. Que... No começo pode ser difícil, um matão pra você capinar. Ou pode já ser um horizonte lindo, cheio de montanhas, de arco-íris e rosas e flores. E você caminhando nas nuvens. Mas o luto, ele é uma porta que você abre e não tem nada lá. É uma porta que só se fecha e não existe um outro horizonte após ele. E não é porque não existe vida, não é porque a sua vida não segue depois que alguém morre. Mas é porque aquele vazio ali, quem quer que seja essa pessoa, aquele vazio vai continuar existindo pra sempre. Nada vai substituir. Uhum. Tipo, nenhum familiar, nenhum amigo, nem alguém que trabalhava com você... Enfim, é um lugar de vazio incompletável. Irreparável. Muito uhum. bem, boa escolha de palavras.
Eu acho que pensando em relações como um todo, já é um tipo de quebra quando acaba. Tipo, independente de qual tipo de relação que esteja acabando e sim. de qual modo, porque querendo o ser humano concordar com isso ou não, mas as pessoas atravessam a gente.
Sim.
Sempre, sim. sabe? Independente... Até que, tipo, quem você pensa que é insignificante.
Sim, com certeza.
Ela atravessa você de alguma maneira.
Com certeza.
Então, tipo, se alguma coisa ali se rompe, você... Claro que existe, tipo, um você antes e um você depois.
Uh-huh.
Inevitavelmente.
Uh-huh.
Só que... Quando a pessoa deixa de existir, velho, é outro rolê. E eu super me articulei horrores, assim, pra falar...
Quando a pessoa deixa
de coisa, só que aí eu vou falar, é babado, sabe? Mas
é foda mesmo.
É, velho, e eu acho que é uma coisa também que a mente humana, ela não tá preparada pra tancar, sabe? Porque você só cai num buraco e você fica ali com aquele buraco, que às vezes ele parece muito vazio também, porque eu sinto que quando você sente a pancada do luto, é um sentimento meio oco. Não sei se isso faz sentido.
Faz sentido na minha cabeça.
Mas, ao mesmo tempo, você também sente muitas coisas.
É uma montanha-russa do caralho de sentimentos.
Isso. E aí você tá lá naquele buraco caindo e vez ou outra você não vê nada, vez ou outra você vê todo tipo de coisa. E é um tipo de sentimento, um tipo de realidade que é um peso muito grande pra um ser humano, sabe? Pô, amorzinho, tu não respondeu a tua pergunta.
De quais foram as maiores mudanças que eu já passei / enfrentei nesta vida?
Isso.
Eu estou de fato vivendo agora, neste tempo real, um processo bem grande de mudança. Literalmente, tipo, eu tô me mudando de cidade. Não só de cidade, mas de estado. E eu tô saindo da casa dos meus pais. E eu acho que esse vai ser um... Esse tem sido um processo muito novo. Apesar de eu estar... Já faz um tempo que eu já tô num vai e vem, entre São Paulo, Airbnbs, casa dos meus amigos e a casa dos meus pais. Eu... Agora eu finalmente, realmente vou ter o meu espaço e eu sinto que essa tá sendo uma mudança muito, muito grande. Mas também é só mais uma mudança, visto que eu já mudei várias, várias, várias outras vezes. E... enfim, eu mudei de cidade, nem eu tava comentando antes, eu mudei de cidade, eu mudei de colégio, tentei mudar de personalidade, e aí entra a mudança de gênero, a mudança de nome, a mudança de sexualidade, e esses dois tópicos, gênero e sexualidade, eles sempre foram tópicos muito, muito latentes na minha vida. E, assim, depois da transição de gênero também, qualquer outra mudança é fichinha.
Sim, é besteira.
É besteira, é bobagem.
Ele agora tá craque.
Ah, meu amor. Eu mudei de gênero, bicho. Eu mudei meus documentos do RG, do negócio. Fiz uma cirurgia, arranquei meus tetas fora.
Mudou muito.
Eita, com...
Eita, cheio de mudança aí, ele.
Mas...
Mudança enfrentada.
É, mudanças encaradas, bateram no peito, manda pro pai. Mas eu sinto que mudança tá muito atrelado pra mim com a busca do que eu quero, sabe? A busca do que... A busca pelo novo, e o novo é bom. A busca... Não sempre, mas muitas vezes sim. A busca pelo... Pelo que eu quero de fato, por eu mesmo. A coisa de ter metido a cara e entendido o meu gênero, minha sexualidade também, mas ter entendido o meu gênero e mudado isso foi um divisor de águas da minha vida gigantesco. Então, assim, mesmo essa mudança gigantesca, que eu acho que essa de fato é a maior mudança que eu tive na minha vida.
Ai, com certeza. Pelo amor de Deus.
Caralho! Se isso não for... Mas, assim, essa mudança, além da coisa do meu Cid, dele ter essa necessidade de mudanças, a coisa da mudança do meu gênero, ela foi uma mudança de vida que só me trouxe coisas boas. Assim, me trouxe coisas ruins, mas as coisas ruins foram livramento. Hoje em dia eu encaro como livramento, sabe? Tipo, afastar de pessoas.
Uhum.
Algumas situações chatas, tensas, ruins, de transfobia... que eu passei na minha vida, elas foram uma merda, mas elas me tornaram uma pessoa mais consciente. Não tô dizendo que eu mereci passar por isso, tá? Não é esse papo.
Eu tô entendendo.
Tô te explicando pras pessoas. Eu sei que você tá entendendo aqui, que você tá acompanhando meu pensamento, mas eu não sei se quem tá me ouvindo tá acompanhando meu pensamento, se você tá acompanhando meu pensamento. Mas assim, essas... Até as coisas ruins que eu passei, elas formaram e moldaram pra eu ser a pessoa que eu sou hoje. Eu não queria ter precisado passar por isso, eu não queria passar... pela transfobia diária que a gente vive, mas ela me fez ser alguém que quer ir atrás e quer ajudar e quer pautar esse assunto.
Com a tua determinação e com a tua...
Exatamente.
Sei lá, com a voz que tu tem nas situações também.
Uhum. Com certeza, uhum. Com certeza. E eu não sei se esse meu sentimento vem por causa disso... Mas eu acho que pode ter um paralelo, acho que eles podem se abraçar, mas eu acho que não vem por causa disso exatamente. Que foi a outra pergunta que eu tinha te feito.
Qual?
Eu tinha te perguntado quais foram as maiores mudanças que você passou e se você acha que essas mudanças te tornaram alguém que não gosta de mudanças.
Sim.
Eu também acho que no seu caso sim. No meu caso eu não sei, talvez você vendo de fora consiga observar melhor. Mas eu acho que até certo ponto, sim. Mas eu tinha muito mais motivo para não gostar de mudança do que para gostar. Mudar de cidade o tempo inteiro é chato. Mudar de colégio o tempo inteiro é chato. Transição de gênero é difícil pra caralho. Então, eu tinha tudo para não gostar. Para não querer que nada mudasse na minha vida. Mas eu gosto pra caralho. Mas eu sinto que eu preciso disso para viver. E até agora, uma mudança que mexeu muito na minha cabeça, um processo que foi bem difícil na minha cabeça, todas as vezes que aconteceu, foi a minha sexualidade. Uhum. Eu, assim, sempre fui uma pessoa muito sexual. E quando mais jovenzito, eu tive experiências com meninos e meninas. Minhas primeiras experiências sexuais já foram bem bis. Mas aí, quando eu fui chegando na adolescência e tal, eu fui tentando me adequar e fui tentando me envolver com meninos e tudo mais. Mas eu demorei também. Uhum. Eu demorei pra engatar na coisa da sexualidade. Mas depois que engatei...
Engatou.
Menino, ele... E aí, quando eu... Enfim, eu acho que eu já falei isso em outros momentos, em outros podcasts. Mas antes de eu me entender trans, eu tinha me entendido lésbica. E aí gostava de meninas e pipipopopó. E aí eu fui entender, depois que eu transicionei, eu fui entender que isso era muito mais uma construção. Assim que eu transicionei, eu achei que era hétero, né? Que eu gostava de mulher. Virei hétero, vê que pode.
Sempre uma forma de compensar.
Sim.
Por uma coisa lá que você tava, né, tentando provar.
É, que é puramente uma questão social.
Sim. Por isso que eu falei, tipo, sobre provar.
Exatamente, exatamente. E aí, tipo, quando eu transicionei, beleza, eu gosto de mulher. Gosto, sou hétero, bah. Mas existia uma... Eu continuava sentindo desejo por pessoas masculinas também. Uhum. E aí, o processo de começar a ficar com um homem, sendo homem, publicamente foi muito difícil pra mim. Foi um rolê, assim, tipo... Expressar afetividade na rua com outro homem foi uma coisa que eu demorei muito pra conseguir fazer. E não é porque eu não sentia afeto pelo outro homem, mas era porque eu tive muito medo desse novo lugar. De, tipo... Eu sentia... Existia um lugar muito merda de segurança na realidade, na época e no lugar onde eu estava inserido. De ser lésbica. Muito maior... Que vem de um lugar merda, de um lugar de fetiche, de um lugar de, tipo, desconsideração da sexualidade. Do que quando eu me vi num relacionamento homoafetivo com outro cara, sabe? Eu tive muito mais medo da violência, eu tive muito mais medo dos olhares tortos, eu recebi muito mais olhares tortos.
Querendo ou não, você fica mais suscetível, porque acho que é mais fácil de ver um casal de mulheres e presumir que são amigas.
É, total. É invisibilização total.
Até porque a masculinidade tóxica. Raiz, a podre, os caras não podem nem se tocar.
É. Ele se cumprimenta dando uns tapas no peito.
Não pode se abraçar. Não pode se abraçar. Não pode nem se olhar direito, trocar olhares, porque senão ele é gay. Entendeu? É. Então, a coisa, o medo da... Medo tá uma palavra...
Presente, né? Mas é isso, eu acho que é isso. Mas a gente tá falando sobre mudança e medo. E gostar e não gostar, muitas vezes tá diretamente relacionado a medo. E aí você não pode nem elogiar o cara. Não pode dizer que ele é bonito, não. Tem que dizer que ele é responsa, que ele é... Como é que eles falam?
Brabo, ele é brabo.
Ele é brabo, ele é brabo. É isso aí, foda-se.
Que saco também, né? Já não aguento.
Então, insuportável. Essa foi uma mudança que me deu bastante medo. Mas que eu fui aprendendo e acolhendo também, sabe? Mas é isso. Não sei, no final não tem uma resposta conclusiva também. Uma coisa que a gente percebeu ao longo de toda essa conversa foi que... pra mim é bem claro também como esse gosto, ou falta desse gosto, tá diretamente ligado ao nosso CID.
Ai, com certeza. Puta que pariu. Ai, não sei por quê. Eu tenho TDAH, ok, mas mudança pra mim é uma coisa que é necessária. Eu falo, será que não é por causa do seu TDAH que você fica entediado no instante que as coisas têm que mudar depressa, senão você tem um troço? Mozinho, pra mim tá muito claro.
Pra mim tá muito claro também. E você, enquanto uma pessoa ansiosa também? Morre de medo.
Uma pessoa ansiosa e uma pessoa com CIDs duvidosos, que são CIDs que eu não concordo e CIDs que estão aí pra ser explorados. eu tenho muitas questões sobre mudanças, sobre desconhecido e sobre ter muito conforto em rotinas e conforto naquilo que eu conheço. E me, sabe, enfim. Isso.
É isso, galera. Essa foi a conclusão dessa pergunta. Não, mas é isso. Acho que tá claro que o CID tem tudo a ver. Hoje em dia, tendo um diagnóstico, pra mim fica muito mais... É como se tivesse jogado uma luz, um spotzão de luz do Batman em cima disso, e ficou claro pra mim que tava, que tem tudo a ver, sabe? Que, tipo, há um lugar no meu cérebro que necessita de mudanças. E é por isso que eu sempre gostei de abraçá-las. E tem até aquela frase que eu tatuei no braço, que é um trecho de um poema de Carlos Pena Filho, que eu amo pra caralho, desde que eu li, assim, meus olhinhos brilharam e eu me identifiquei muito, que fala... Ah, eu acho que eu vou recitar esse pedacinho.
Por que não? Vamos?
É, por que não recitar só esse pedacinho? Ai, como é que eu vou recitar esse pedacinho se não recitar o poema inteiro?
Recita inteiro.
Ele é curtinho. Não sai do meu podcast, cara. O nome do poema é A Solidão e Sua Porta. E ele fala assim: quando mais nada resistir... Gente, eu não sou professor de literatura que lê bonito não, tá? Quando nada mais resistir, que vale a pena de viver e a dor de amar, e quando nada mais interessar, nem o torpor do sono que se espalha, quando pelo desuso da navalha a barba livremente caminhar e até Deus em silêncio se afastar, deixando-te sozinho na batalha, arquitetar na sombra a despedida deste mundo que te foi contraditório, lembra-te que afinal te resta vida, com tudo que é insolvente e provisório, e que ainda tens uma saída, entrar na casa e amar o transitório.
Ui. Tô toda arrepiada, caralho.
Ah, obrigado. Eu amo muito essa frase, entrar na casa e amar o transitório. E quando eu leio ela, eu penso que eu aprendi também a amar o transitório. E é quando a gente fala de amar o transitório, é amar mudanças mesmo, é gostar das mudanças. Porque as primeiras mudanças que eu vivi na minha vida, elas doeram muito. As primeironas, assim, tipo... Uhum. É, fim do meu primeiro namoro. Uhum. As mudanças de colégio, as mudanças de cidade. E... eu, a cada nova experiência, passava a fazer muito sentido aquilo ter acontecido também. Passava a fazer muito sentido aquela mudança ter vindo. Ela doeu muito, 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 muito na hora que aconteceu... E a gente sabe como é que é a dor do adolescente, como é que é a dor da criança, como tudo dói muito mais, com muito mais intensidade. Mas o que veio depois fez tudo o que eu senti antes fazer sentido. Então eu sinto também que eu fui aprendendo a amar esse transitório, me permitir entrar nesse acaso. Sabe? Sabe quando eu falo ao futuro, os problemas do futuro?
Sim, total, total.
Eu não sei se eu já comentei isso aqui no podcast em algum outro momento. Tem uma frase que eu vivo repetindo, tipo, quando tem alguém pensando demais em alguma coisa. Teve esses dias um amigo meu, tipo, ai meu Deus, eu não sei se eu quero namorar com ele ou não. Ele vai se mudar pra não sei aonde daqui a um ano e não sei quanto. Amigo, você ama ele e ele ama você. Vai-te embora, carai. Pensa ao futuro, os problemas do futuro. Te joga, não deixa de viver essa parada que você quer pra caralho, que ele quer pra caralho, que vai ser massa pra caralho pra vocês dois, porque vocês estão com medo de uma coisa que ainda nem aconteceu, que ainda não é uma certeza, que sabe, que você nem sabe como vai ser daqui a um ano, a vida daqui a um ano. Você não sabe nem se o namoro de vocês vai durar
isso tudo.
E tipo, eu não tô agorando o namoro de vocês, eu só tô dizendo, tipo, vive essa parada que você quer viver agora. Vai-te embora. Voa, cara, voa! E aí?
Aquela racionalidade que ela chega a ser brutalmente honesta, né? Porque assim, tipo, porra, pode ser até que vocês nem namorem isso tudo.
Uhum.
Pode ser até que tu sofra antes por outra coisa, antes de sofrer por essa viagem aí.
Isso.
Entendeu?
Pode ser que tu tenha que se mudar primeiro por alguma outra coisa aí da tua vida.
Exatamente. Do mesmo jeito que pode ser que todo mundo morra também. Todo mundo tem que aproveitar tudo, caralho.
É isso. Então, tipo... se joga nesse acaso, sabe? Se permite, só vai. Então, a mudança pra mim é muito isso. Mudar. Estar em constante mudança é muito isso. E eu fui entendendo que é gostoso entrar no acaso. E é gostoso viver cada pedacinho que tem pra viver desse acaso. Cada pedacinho que tem pra viver disso que vai ser transitório. É inevitável. A mudança é inevitável. Que as coisas vão passar, que as coisas vão acabar. É inevitável. Tudo vai acabar. A vida vai acabar.
Sim.
E é isso que eu tenho pra dizer.
Essa frase é muito você. Muito você.
É...
Desde que eu te conheci, tu vive sobre esse lema.
É,
sabe?
É super
meu lema. O seu motto.
Uh-huh.
É. E foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo também, depois que conheci Dante, conheci a pessoa que ele é de fato. Porque quando a gente se conheceu de primeiro, a gente só dançava junto. Só que aí quando a gente começou a conviver e, tipo, dividir as situações e interagir de fato, que ele sempre me dava, tipo, uma pitada dessa frase, assim, de tipo... Vou dar um exemplo besta, que é a primeira coisa que eu tô lembrando, de quando tu falava que ia cortar o cabelo, eu só faltava quebrar tudo.
É verdade!
Porque só o fato de ele mexer com a coisa que eu gosto... nele, que é o cabelo dele. Eu já ficava falando, faz isso. Meu Deus. Não tira, não muda o cabelo, não. E aí ele ficava, não, mas mudança é bom e não sei o quê, não sei o que lá.
É, cabelo
e,
é que nem capim.
Isso.
Cortou, cresce de novo.
E aí ele cortava o cabelo, aí eu passava 3 segundos olhando feio pra ele, depois ficava, tá lindo, tá bonito. Gostei. E aí, tipo, sei lá, coisas maiores, tipo... Quando ele pintou a parede aqui do quarto dele, por exemplo, durante a pandemia, ele tava, ai, animado, né? Tava, ai, vou pintar minha parede, não sei o quê, mudança. E eu tava, meu Deus, o fim de uma era! Não faz isso, que essa parede icônica, para! Então, eu sempre fui essa pessoa que, com pequenas coisinhas mudando, já o mundo já acabava.
Uhum.
E ele sempre vinha aqui com um personagem que eu apelidei de policial da positividade. E aí ele sempre dizia, não, calma, porque vai ser muito bom, não sei o quê. Aí eu tava dizendo, o fim de uma era por causa da parede, né? Eu tava dizendo, ai, meu Deus, o fim de uma era. Aí ele sempre vinha, ah, é o começo de outra. Em
Yes.
cima de mim.
Bom.
E aí, toma.
Na tua cara.
Na minha cara, que delícia. Oh. Mas, enfim, isso foi uma coisa que eu fui pegando, fui transformando em realidade aos poucos. Não transformei em realidade, não. Mas eu trouxe mais pra perto.
Uhum.
Porque...
Começou a tentar olhar com outros olhos.
Consegui olhar com outros olhos. Uhum. Mas, tipo... É uma coisa ainda que tá muito no racional.
Uhum.
Tá muito no meu cérebro e não no coração.
Uhum.
Isso é outra coisa que eu costumo falar sempre também. Que eu sei de algumas coisas com o cérebro e não sei com o coração ainda.
Uhum.
E o cérebro eventualmente vai contar pro coração e eles vão... Sabe? Uhum. Vai dar tudo certo. Mas... Não, não significa que o coração...
Não vai sentir.
Não vai sentir, ele vai. Ele sente muito.
Entendi.
Não, mas assim, meu cérebro com o tempo, ele foi aprendendo com você sobre...
Ah, fico
sobre
muito feliz,
o
acaso
e o transitório.
Fico muito feliz.
Eu também fico. É que nem aquela coisa que eu falei, das pessoas atravessarem a gente, sabe? Aí tem
assim.
Isso foi uma coisa sobre tu que me atravessou muito.
Fico muito feliz.
Ah. Eu realmente fico também.
Não, eu realmente fico também. Assim, até porque tem vários pontos onde você me atravessou muito também. E é isso. Acho que a gente chegamos ao fim. A gente
ai,
tá com
acha?
Uma hora de bruta.
Porra. Acaba essa merda, então.
Pra poder...
Pra eu ter paz quando eu editar isso.
E é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Coisas Quaisqueres. Se você gostou, não deixe, por favor, de avaliar esse podcast. Não quero uma, não quero duas, não quero três, não quero quatro, quero cinco estrelinhas. Pelo amor de Deus, gente, eu tô implorando. E em outras plataformas, se for de like, dá like. Segue a gente, por favor, pra saber sempre que lançar um episódio novo. Mas já adianto que eles são todas as quartas-feiras. Nos siga nas redes sociais no arroba Coisas Quaisqueres. Me siga no Olivier Dante, O-L-I-V-I-E-R, no Instagram e Twitter. E no TikTok vai ser Dante.Olivier, porque algum arrombado já pegou meu arroba. E Vicky, por favor, diga suas redes sociais.
Eu sou o Vicky Vaporub em todas as redes sociais, V-I-K-K-I Vaporub normal, feito um remédio. E é isso. Qualquer rede social que tiver, você aperte e siga. É nóis.
Um cheiro pra vocês e até a próxima.